Obrigado. Eu queria convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. É o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6. Eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 5 até o versículo de número 15. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6. Você pode permanecer assentado como você se encontra, mas eu queria orar antes de ler o texto com você. Deus, estamos na iminência de ler a tua palavra. E nós queremos te suplicar que ao lermos, que a minha voz não seja ouvida, mas que seja ouvida tão somente a tua voz, através da tua palavra, e que o teu Espírito tenha liberdade para aplicá-la nas nossas vidas, de acordo com as nossas necessidades e, acima de tudo, de acordo com a tua vontade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu queria que você voltasse a sua atenção mais uma vez para o verso de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode recitar comigo a segunda parte desse verso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu queria refletir com você exatamente sobre essa parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu queria refletir com você nessa manhã sobre esse tema. Seja feita a tua vontade, Senhor. E segundo John Stott, é relativamente fácil repetir as palavras do Pai Nosso como um papagaio ou como um tagarela pagão, mas orá-las com sinceridade, contudo, tem implicações revolucionárias. Talvez seja por isso que o comentarista William Barclay vai dizer que as palavras mais importantes do mundo são: seja feita a tua vontade. Nós estamos diante de um contexto onde Jesus está ensinando para os seus discípulos e para nós a respeito da oração. E, na verdade, nós podemos observar que essas palavras ensinadas por Jesus, elas não foram ensinadas com o propósito de nos apresentar uma fórmula de oração a ser memorizada e, ao mesmo tempo, repetida quando se quiser falar com Deus. Mas, nas palavras de William Hendrickson, o que Jesus está apresentando aqui para nós é um parâmetro para as nossas devoções diárias. E nós observamos nessa oração que Jesus está ensinando que três pedidos devem ser feitos voltados para a glória de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E três pedidos são direcionados para nós e as nossas necessidades: o pão de cada dia, o perdão e o livramento. Mas, conforme eu disse, eu queria me deter exclusivamente a essa parte desse ensinamento. E já que Jesus não está apresentando um protótipo a ser repetido, eu creio que o que ele está apresentando é um ensinamento a respeito da oração. Eu queria chamar sua atenção para essa parte, quando o Senhor Jesus fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o primeiro ponto que eu quero chamar sua atenção é: que vontade de Deus é essa que Jesus está dizendo que nós deveríamos pedir? Seja feita a tua vontade. E segundo os estudiosos, segundo os teólogos, é comum que existem três vontades de Deus: soberana, moral e específica. A vontade soberana de Deus é aquela vontade que Deus realiza sem levar em consideração a liberdade do ser humano. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Jeremias, João Batista e Paulo afirmam que eles foram vocacionados, chamados por Deus desde o ventre da sua mãe. Deus não deu a esses homens a liberdade de escolher o que que eles queriam fazer da sua vida. Desde o ventre da mãe, Deus já havia estabelecido na sua vontade soberana que eles fariam aquilo que eles fizeram. Vontade soberana de Deus. A vontade moral, ela é aquela vontade que está registrada biblicamente na forma de mandamentos. É aquela vontade que expressa o caráter de Deus e define os valores do reino de Deus. Por exemplo, não matar, não roubar, não adulterar, praticar a hospitalidade, ter uma atitude pacificadora, ter um coração compassivo e misericordioso, defender o direito do pobre, ter integridade nos seus negócios, ser uma pessoa singela nas suas intenções, dentre tantos outros. Essa é a vontade moral de Deus, aquela vontade que é manifestada para nós através de procedimentos, de princípios, de valores que deve ter na nossa conduta diária. E tem uma terceira vontade, que é a vontade específica, que ela está diretamente relacionada com aquelas opções das várias alternativas circunstanciais que a gente tem. Por exemplo, que carreira profissional eu devo seguir? Com quem eu devo me casar? Aonde eu devo passar minhas férias? Estou pensando em me mudar para Curitiba, mas eu ainda estou orando para saber se é vontade de Deus ou não. Isso é vontade específica.
E a Bíblia não é muito clara quando fala a respeito de vontade específica de Deus, ao ponto de que alguns teólogos dizem que a vontade específica nem mesmo existe. E você pode refletir comigo, porque se eu digo que a Rúzia foi escolhida por Deus para ser a minha esposa, essa vontade não é específica, essa vontade é soberana. Eu não tive a liberdade de escolher de uma forma ou de outra, ela haveria de ser minha esposa, porque Deus havia pré-determinado na eternidade que ela haveria de ser minha esposa. E eu não entendo dessa forma. Eu entendo que Deus nos deu liberdade, Deus deu ao Leandro liberdade para escolher a pessoa com quem ele gostaria de se casar. Eu, usufruindo dessa liberdade, escolhi a Rúzia. Então Deus te dá liberdade para você escolher que profissão você quer seguir, com quem você quer se casar ou com quem você se casou, aonde você quer morar. Porque se Deus tem uma vontade pré-determinada, essa vontade já não é específica, essa vontade é soberana e ela vai acontecer, queira você ou não. Então, vem a pergunta: que vontade de Deus é essa que Jesus está falando que eu preciso desejar? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus está se referindo à vontade moral de Deus. Tanto é que ele imediatamente, antes de falar seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, Jesus fala assim: venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus, gente, é um reino de valores, é um reino de princípios. E é exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Olha, o cristão precisa entender que o propósito primário da oração é glorificar a Deus e pedir ajuda a esse Deus que deve ser glorificado para que a sua vontade seja feita na terra. Robert Law escreveu uma frase interessantíssima quando ele disse o seguinte: a oração, ela é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Então, quando Jesus está falando assim, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como é feita no céu, o que Jesus está falando é o seguinte: Senhor, o Senhor tem uma vontade moral que nos foi revelada na sua palavra. O Senhor tem um reino de princípios, de valores, que não se limitam apenas a não matar, não roubar, não mentir. Muito mais do que isso, é um reino que diz assim: você precisa ir em direção ao próximo e amar esse próximo através de ações. É um reino que diz que você tem que ser íntegro nas suas negociações do dia a dia. É um reino que diz que você tem que ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor durante a sua caminhada. É um reino que diz assim: não existe diferença para o cristão de secular e sagrado. Não. Para o cristão tudo é sagrado. Aonde ele coloca a planta dos seus pés, a vontade moral de Deus precisa ser feita. Aí vem o segundo ponto que eu queria refletir com você. Eu queria chamar a sua atenção para a profundidade desse pedido: seja feita a tua vontade, Senhor. O que Jesus gostaria de nos ensinar quando ele disse que nós deveríamos pedir que fosse feita a vontade do Senhor?
E eu creio que Jesus queria nos ensinar três coisas. Primeira delas, Jesus gostaria de nos ensinar que nós deveríamos desejar a vontade de Deus. Quando Jesus está falando assim: olha, você precisa falar para Deus, quando você for falar com Ele, assim: Senhor, que a tua vontade seja feita.
Não a minha vontade, Senhor, mas a Tua vontade. Do mesmo jeito que ela acontece no céu, que ela seja feita na terra, na minha vida. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer o seguinte: você precisa ter esse desejo. Por isso que Ele está condenando nos versos anteriores uma fala hipócrita, uma fala apenas para parecer para as pessoas. Ele está falando, tem que partir lá de dentro, tem que ser um desejo que nasce de dentro do seu coração e emana através das suas palavras, sendo elevadas ao trono de Deus, falando assim: Deus, eu desejo. Sabe por que eu desejo, Deus? Porque eu entendi que a única coisa que faz a vida ter sentido, com que a vida seja desfrutada em sua plenitude, é a partir do momento que eu vivencio dentro da sua vontade, porque eu entendo e eu reconheço que um dia foi o Senhor que me criou, e se foi o Senhor que me criou, o Senhor me criou para fazer alguma coisa, para um propósito, e a vida só faz sentido quando ela é vivida dentro desse propósito. Por isso eu preciso falar: Senhor, eu desejo. É isso que Jesus está querendo ensinar quando Ele fala assim: olha, você precisa entender que dentro da sua oração, você precisa desejar que a vontade de Deus seja feita. Já pensou como o mundo seria diferente? Se a vontade de Deus fosse feita em sua plenitude. E quantos de nós, muitas vezes, já tivemos uma experiência com Cristo, fomos reconciliados com Deus, mas não estamos desfrutando dessa plenitude de vida, dessa vida com significado, dessa vida com sentido, dessa vida onde nós acordamos e, apesar das tempestades, das lutas, a gente acorda falando assim: obrigado, Deus, porque o Senhor preparou mais esse dia para que eu viva, para que eu desfrute, para que eu me alegre, para que eu me regozije, apesar das lutas. Porque quando eu experimento essa vontade de Deus, eu tenho essa convicção: Senhor, eu quero essa vontade, porque Sua vontade é a melhor que tem para mim. Então eu acredito que primeira coisa, o que Jesus queria ensinar quando Ele falou: seja feita a Tua vontade, é que eu preciso desejar. Ter esse desejo no meu coração, desejar a vontade de Deus. Segunda coisa, é que muito mais do que desejar, Jesus está falando assim: olha, você precisa se submeter à vontade de Deus. É dizer: não mais a minha vontade, mas a Sua vontade, Senhor. É quando eu digo: eu não estou nesse mundo para fazer a minha vontade, mas eu estou nesse mundo para fazer a vontade do meu Senhor. Eu vou te dar um exemplo simples e grotesco para você entender. É quando, imagina aquela pessoa aqui da igreja. Aliás, vamos imaginar de outra igreja, né? Bom, Jesus não tem isso não, vamos pensar em Itaperuna. Aquele sujeito que é membro da igreja, mas é mala. Uma mala, que se você falar assim: você queria se relacionar com esse mala? Você vai falar: não. Se você for bem franco, você vai falar: não queria. Essa é a minha vontade. Mas Deus fala assim: suportai-vos uns aos outros. Aí, porque Deus diz que eu tenho que suportar, eu vou me relacionar com essa pessoa. Como diz o estudo da célula essa semana, com o iracundo. Lembra do iracundo? Aí a Bíblia fala: eu tenho que suportar. Então não é a minha vontade. Eu queria ficar longe, mas Deus disse que eu não tenho que ficar longe dele. Muitas vezes eu me apresento para ajudar uma pessoa, e essa pessoa não quer ser ajudada. Eu tento mais uma vez e ela não quer ser ajudada. E aí eu falo assim: poxa, se ela não quer ser ajudada, ela vai para lá e eu vou para cá, eu vou seguir minha vida. Mas essa é a minha vontade, mas a vontade do Senhor não, não desiste dela. Estende a mão mais uma vez, haja com graça. É quando eu vivo aqui, nesse mundo, entendendo isso, que não mais a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor. E é isso que Jesus está falando: olha, você precisa desejar, e você precisa agora se submeter a fazer a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo entendeu essa verdade, quando escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele falou o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o que diz o verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora que eu experimentei o amor de Cristo na minha vida, eu entendi que não mais a minha vontade, mas a vontade daquele que morreu e ressuscitou para me salvar. Percebe o quão profundo são essas palavras? Jesus está falando, olha, você precisa desejar que a vontade de Deus seja feita, porque só nela haverá plenitude. Mas muito mais do que desejar, você precisa se submeter para que ela aconteça, para que você ponha em prática essa vontade moral. E em terceiro lugar, você precisa confiar. Confiar na vontade de Deus. Presta atenção. Acredite que Deus não vai errar. Acredite, anseie, deseje pela vontade de Deus sob a confiança de que ela sempre será a melhor opção. Se você sabe qual é a decisão que você tem que tomar de acordo com o princípio da palavra de Deus, não tenha medo de tomar essa decisão, de fazer essa escolha, de se submeter a essa vontade, porque ela sempre será a melhor. E é isso que Jesus está querendo, confia nela. Confia nela porque ela é boa, confia nela porque ela é perfeita, confia nela porque ela é agradável. E aí a gente, quando vê Jesus lá no Monte das Oliveiras, nas suas últimas horas de vida, quando ele chama alguns discípulos para orar, fala com eles, fica aqui que eu vou até ali, e lá ele se ajoelha diante do Senhor, e com seu coração profundamente agoniado, ele fala assim, Senhor, se tu quiseres, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. E quando nós vemos Jesus orando dessa forma, a gente percebe uma profunda confiança de que ele sabia de que a vontade de Deus era a melhor. E quando eu digo, Senhor, que a tua vontade seja feita, eu preciso ter essa confiança. Eu queria concluir, pedi o Fernando para fazer um fundo no teclado, com uma pergunta que me intrigou diante desse texto. A pergunta que eu me fiz foi, por que Jesus incluiu esse ensinamento sobre a vontade de Deus na oração? Por que que Jesus não ensinou sobre a vontade de Deus de uma forma desvinculada da oração? Por que que ele fez questão de falar o seguinte, olha, você tem que desejar a vontade de Deus, você tem que se submeter à vontade de Deus, você tem que confiar nessa vontade de Deus, mas você precisa pleitear, buscar, desejar através da oração. E a única resposta que eu encontrei foi porque abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do nosso Senhor não é algo muito fácil. Na verdade, abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do nosso Senhor é algo dificílimo. E é exatamente por isso que Jesus falou o seguinte, olha, só tem como você permitir, alcançar que a vontade de Deus seja realizada na sua vida, quando você busca essa vontade por meio de oração, quando você busca poder do alto para que essa vontade aconteça em você e através de você. Queria que você imaginasse uma cena de um jovem tomando banho de rio. De repente ele começa a se afogar. E do lado de fora do rio, às margens, tem uma pessoa que sabe nadar. Tem uma pessoa que tem condição de socorrer. E aquela pessoa que está dentro da água, ela começa a se debater, a ficar desesperada, porque ela está afogando. E você olha para o cara que sabe nadar e fala assim: pula, e ele não pula. Pula para salvar ele, e ele não pula. E você fica desesperado. E aí você vai saber, por que que ele não está pulando ainda? Porque ele sabe que se ele pular nesse momento, o desespero dessa pessoa que está se afogando corre o risco de afundar os dois e morrerem os dois. E aquele que está para o lado de fora está só esperando assim: deixa ele se acalmar, deixa ele parar de tentar lutar com ele mesmo e falar assim: eu preciso de ajuda. Porque na hora que ele parar de se debater, de tentar fazer do seu jeito, eu vou pular na água e vou ajudar. Essa é a ideia, gente, que Jesus está querendo ensinar. Porque quando eu estou me debatendo, quando eu estou levando a minha vida todos os dias do meu jeito, fazendo da minha forma, fazendo a minha vontade, Deus não vai agir. Deus só vai ficar olhando. Você quer que seja do seu jeito? Então vai ser do seu jeito. Mas na hora que eu paro para dizer: Senhor, eu estou aqui de joelhos, eu estou aqui com a boca no pó, dizendo: eu quero fazer a sua vontade, mas eu sou absolutamente incapaz de fazer a sua vontade com as minhas forças. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor intervenha com o teu Santo Espírito, me capacitando para fazer a sua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Aí eu consigo entender o que Robert Lau falou, que a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a minha vontade no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra, na minha vida, na sua vida e através da nossa vida. Quem sabe nessa manhã, eu estou falando para gente que está como aquele menino se debatendo dentro d'água. Tem tentado levar as coisas do seu jeito. Tem estado com a mão no volante, no controle, dirigindo a própria vida ao seu bem prazer, de acordo com a sua vontade. Talvez hoje o Espírito de Deus está falando com você assim: você precisa fazer a minha vontade. Você precisa abrir mão, parar de se debater e pedir ajuda. Reconhecer que a minha vontade será sempre a melhor para você. E estender a mão falando: Senhor, me ajuda. Me capacita, porque eu quero. Eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Através da minha vida. Sabe, meus amados, a minha oração é que a cada dia a vontade do Senhor seja feita na minha vida e através da minha vida. Mas da mesma forma, eu queria encorajar você hoje, em nome de Jesus, a ter esse mesmo desejo no seu coração, a ter esse mesmo espírito de submissão, essa confiança: Senhor, por mim mesmo, eu não vou conseguir fazer a sua vontade, mas me ajuda, ajuda-me com o teu Espírito, capacita-me para que a tua vontade seja feita na minha vida, hoje e sempre, e sempre, e sempre. Amém. O grupo de louvor vai cantar mais uma música. E talvez, se o Espírito de Deus fala ao seu coração nessa manhã, esse será um momento de consagração. Você que veio para trazer dízimos e ofertas, você terá oportunidade, mas eu queria levar você a compreender a profundidade também desse momento de consagração. Você que tem estado com a mão no volante, você que tem conduzido a sua vida da forma como você tem entendido melhor, sem se importar muito com a vontade de Deus, Mas você quer nessa manhã estender a mão para o alto e falar, Senhor, eu preciso. Eu quero que a tua vontade comece a ser feita na minha vida. Mas por mim mesmo eu não consigo não. Eu preciso que o Senhor me capacita com o teu Espírito para que isso aconteça. Enquanto eles estiverem cantando essa música que diz, entrega. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse até aqui à frente, porque depois nós vamos orar. Eu queria orar com você, dizendo para o Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu quero que seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Se o Espírito de Deus toca no seu coração, fique bem à vontade para sair do seu lugar e vir aqui à frente, consagrando-se, renovando a sua aliança, seu compromisso com o Senhor nesse momento. E faça dessa música sua oração ao Senhor nessa manhã. Vir aqui, consagrar a sua vida, estender a mão para o alto e falar, Senhor, me ajuda a partir de hoje para que seja feita a tua vontade. Eu queria deixar você da vontade para esse momento, para você ficar em pé, para você se colocar de joelhos, para você ficar sentado. Mas para nós orarmos, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, nós queremos dobrar o nosso joelho e colocar a nossa boca no pó nessa manhã, para reconhecer a nossa absoluta e total incapacidade de por nós mesmos fazermos a tua vontade. Ó Deus, sozinhos nós só fazemos bobagem, sozinhos nós só fazemos a nossa vontade, mas nós queremos pedir socorro do alto, nós queremos reconhecer que a tua vontade é boa, é plena, é perfeita, é agradável, e a gente quer desejar essa vontade, Deus. Mas muito mais do que isso, queremos ser capacitados pelo Teu Santo Espírito para fazermos, para nos submetermos, para que ela seja cumprida na nossa vida todos os dias da nossa história. Nós confiamos que ela é a melhor, nós nos submetemos a ela e nós pedimos socorro, Deus. Senhor, não mais a nossa vontade, Deus, mas a Tua vontade. A tua vontade dentro da nossa casa, tua vontade dentro do nosso carro, tua vontade em cima da nossa moto, tua vontade em cima da nossa bicicleta, tua vontade no nosso local de trabalho, tua vontade, Deus, dentro da sala de aula, tua vontade dentro desse templo, tua vontade nas redondezas desse templo, tua vontade, Deus, onde nós plantarmos os nossos pés, que seja feita a tua vontade em nós e através de nós. Nós precisamos de ti, Pai. Nos ajude com o teu Santo Espírito. nos capacita, pois nós queremos e nós repetimos: seja feita a tua vontade, Senhor, na terra como é feita no céu, em nome de Jesus, amém.